Esse é o site www.camilacapel.com. Eu agora vou iniciar a leitura de um texto escrito por mim, com o título
O que é brincar livre? Falar em brincar não sou estranho para ninguém. Afinal, toda criança brinca. No entanto, na antroposofia falamos do brincar livre, a base da pedagogia Waldorf. Segundo essa pedagogia, esse brincar livre é a oportunidade que a criança tem de se expressar livremente e brincar a partir de si mesma, sendo visto como maior e melhor estimulante para o desenvolvimento infantil. Com base nisso, fica a cargo dos adultos fornecer meios e organizar o dia da criança de forma a proporcionar a ela tempo para brincadeira, especialmente agora em que o tempo livre na agenda das crianças fica cada vez mais escasso. É comum que os pais se perguntem, mas o que eu faço enquanto a criança brinca sozinha? A resposta é simples. Tente se empenhar em alguma atividade com o mesmo entusiasmo que a criança tem ao brincar. No brincar livre, o adulto se torna um espectador dessa atividade infantil e reside nessa observação o seu processo de autoeducação. É comum que, nesse momento, o adulto se confronte com a sua própria expectativa de mostrar algo pronto para a criança. Mas o que está em jogo é a maneira como conduzimos o processo de aprendizagem. Portanto, cabe aos adultos provocar o conhecimento e se policiar para não atropelar o desenvolvimento da criança na ânsia de ensiná-la. E é por essa razão que no brincar livre, o papel do adulto é proporcionar um ambiente autoeducativo e zelar pela segurança da criança. Porém, é importante destacar que o brincar livre não significa largar a criança ao seu próprio cuidado. Aliás, a presença do adulto é necessária para que ela se sinta segura e assistida, de modo a relaxar e saber que alguém zela por ela. Também é importante que o adulto crie oportunidades para que a criança possa imitá-lo. Nesse sentido, as tarefas domésticas são saudáveis. Primeiro porque seu objetivo é o cuidar da casa e, consequentemente, dos que fazem parte dela, onde a criança, obviamente, se inclui. Ela vê o cuidado de uns com os outros através do que se oferece como ambiente, roupas limpas, a comida que alimenta a todos. Mas também por meio dessas atividades, a criança enxerga o processo, presenciando algo que acontece dentro de uma linha do tempo. Isso é organizador. Em tarefas simples, como lavar a louça, a criança vê começo, meio e fim. Essas atividades repletas de sentido são extremamente saudáveis para sua formação. Ver um adulto no computador ou lendo um livro não oferece este tipo de vivência. Outra situação pedagógica é a convivência com irmãos, primos e amigos menores, ou até maiores. É por meio dessa experiência que a criança consegue extrair aspectos para a imitação. Brincar o dia todo também não é saudável. O brincar se relaciona ao processo de expansão, mas é preciso contrabalanceá-lo com momentos de contração, em que a criança tem a oportunidade de entrar em contato consigo mesma, como nos momentos da alimentação, de ouvir uma história ou de fazer um pão, por exemplo. Se a criança tiver garantidos momentos de expansão, será natural ela também ansiar pelo seu oposto, momentos de contração. Isso torna as tarefas, como um banho ou se sentar para comer, mais fáceis de serem aderidas pelos pequenos, visto que eles já estão bastante estimulados pela expansão. Então, a contração se torna automática, a necessidade de algo mais concentrado. Na maioria das vezes, essa alternância de polaridades não é oferecida às crianças. Inserem-se na sua rotina uma grande carga de atividades dirigidas, que em sua maioria estão relacionados à contração. Um exemplo claro disso é o excesso de contato com os eletrônicos, que torna as crianças inativas, apenas recebendo informações. Se queremos conhecer a criança, devemos observar como ela brinca. Alguns adultos erroneamente entendem que a hora do brincar é o momento de um café ou responder mensagens no celular. Claro que às vezes esse momento é uma oportunidade para o adulto executar tarefas necessárias. Porém, é essencial que os pais estejam atentos aos seus próprios excessos. Quem puder usar este tempo para observar a criança, certamente aprenderá a escutar o seu filho e perceber as suas emoções a partir do modo como ele brinca, fala ou se relaciona. O brincar livre é um momento de experimentação e, por essa razão, devemos conter o nosso ímpeto de dar explicações. Aqui mora uma lição preciosa para os pais: permitir que as crianças descubram soluções em vez de mostrar o jeito certo de fazer. Se o adulto ensina, tira da criança a capacidade de aprender por si, e permitir essas experimentações faz com que a criança leve uma lição para toda a vida: a capacidade de superação e de descobrir as soluções por si mesma. Brincar em cada idade. O brincar livre varia de acordo com a faixa etária da criança. Quando ela olha para as próprias mãos, ainda bebê, está brincando e se relacionando com seu corpo. O corpo é o primeiro brinquedo da criança e o meio pelo qual ela vive a brincadeira. A partir do terceiro ano de vida, começa a fase da fantasia, quando a criança amplia o repertório para desenvolver as suas próprias brincadeiras. Na fantasia, tudo é possível. Um pedaço de pau pode virar uma colher, um carrinho. A criança fantasia o tempo todo. Já no final do primeiro setênio, falamos da qualidade imaginativa, quando a criança tem uma meta para brincar, ou seja, ela brinca para se chegar em algum lugar. A criança pequena não busca resultados. Ela está experimentando o seu corpo e suas relações com o mundo para aprender a desenvolver o seu próprio eu. O brincar é uma atividade executada com seriedade. Basta observar como ela o faz, como um adulto executando o seu ofício. Na brincadeira, a criança transforma em atividade exterior aquilo que ela vive dentro de si. Do segundo setênio em diante, ela pode transpor a seriedade no brincar para a vida escolar e, posteriormente, levará isso como base para a execução do trabalho na vida adulta. Daí a importância da brincadeira como construção do ser humano. Donald Winnicott, psicólogo, referência no desenvolvimento infantil, observou que crianças que brincam próximos das mães demonstram níveis mais altos de criatividade do que aquelas que brincam afastadas. As crianças são altamente criativas desde que estejam a um certo raio de distância de suas mães, o que ele chamou de círculo de criatividade. Neste espaço, elas podem assumir riscos e experimentar coisas como cair e levantar, fracassar e ter sucesso. Elas se sentem protegidas e seguras na presença de uma pessoa que as ama incondicionalmente. Este amor cria um círculo paralelo, o círculo da felicidade, no qual a criança é encorajada a seguir as coisas que são significativas para ela, independentemente do sucesso. Além disso, essas experiências em que a criança exercita a criatividade, comete erros e tem êxitos, traz fiança, ou seja, confiança, confiança em si e em suas capacidades, é um lastro emocional. O reforço disso ao longo da infância fica marcado no cérebro como sensação de êxito. Esse tipo de memória será acessada por esse indivíduo na vida adulta sempre que se vir diante de desafios. Portanto, a presença dos pais, além de criar vínculos, também é essencial na formação desse circuito cerebral de autoestima, que são base de autoconfiança. Essa presença atenta ao lado da criança é um dos gestos do cuidar, para que possamos exercer a parentalidade de forma consciente. Afinal, enquanto guardiões do mistério da criança que nos é confiada quando nos tornamos pais, podemos acompanhar e proporcionar o ambiente para que aquele ser expresse as suas capacidades criativas. O pai, mãe, cuidador não intervém, mas acompanha paciente e atentamente cada etapa do seu processo, confiando em seu pleno desenvolvimento. No brincar, nos construímos, aprendemos não apenas sobre movimento, motricidade e equilíbrio, mas a imaginar, fantasiar e transformar o que vive dentro de nós em realidade. No brincar, colocamos nossa própria vontade a serviço de criar algo, e nesse treino vamos ganhando confiança em nossa capacidade de realização. Entrar em contato com o que vivemos nessa fase da vida, em que o brincar parecia ser mais permitido, pode nos dar pistas de como aprendemos a nos colocar, a colocar os nossos ideais e desejos para o mundo e tecer relações entre o que vivemos ou não vivemos e a nossa saúde hoje em dia. Se você é um investigador de si mesmo e deseja se aprofundar, preparei um material especial sobre essa temática que pode ser baixado gratuitamente. Trata-se do Journal Parental, com perguntas reflexivas que o conduzirão nessa investigação preciosa sobre a sua própria construção. A partir do desejo do conhecimento sobre si, ganhamos a autoconsciência e nos apropriamos, cada vez mais, da nossa biografia.